Antes de mais nada, eu quero destacar a importância desse momento para um embaixador brasileiro, essa retomada de contato com o Senado. O Senado da República é não só a Casa da Cidadania, mas é a Casa da Federação. É através do Senado que há o equilíbrio da representação dos estados no Parlamento. Todos os estados, o mais, independentemente das suas dimensões e da sua economia, têm a mesma representação. De modo que o embaixador aprovado pelo Senado tem, por todos os títulos, se transforma também no embaixador da República Federativa, da Federação Brasileira. As relações, o país para o qual estou sendo honrado com a indicação da senhora Presidente da República é o Líbano. As relações entre o Brasil e o Líbano são, eu diria, antigas e, mais do que corretas, são especiais. Elas são antigas porque datam do século XIX, 1874, quando Dom Pedro II lá esteve, e é importante destacar essa presença de Dom Pedro II no Líbano, então, porque foi ele quem fez o chamamento aos libaneses para que viessem para o Brasil. E esse chamamento foi atendido. E a imigração libanesa para o Brasil data de mais de 130 anos. Há famílias, hoje em dia, que já se estabeleceram no Brasil há um século e 40 anos. E aqui tem representado uma força extraordinária no comércio, na indústria, em todos os setores de atividades, nas profissões liberais, na política, e tem sido os libaneses, eu diria, libaneses e os sírios também, mas os libaneses em maior número, porque os libaneses representam mais ou menos 8 milhões de descendentes libaneses no Brasil, têm sido os verdadeiros bandeirantes do século XX, porque levaram o comércio, desde o final do século XIX, início do século XX, até os rincões mais distantes do país, Rondônia, Amazônia, Rio Grande do Sul, a toda parte, levaram o dinamismo, o comércio, a arte do comércio, e contribuíram dessa maneira muito para o desenvolvimento do país. Essas características dos libaneses remontam também a tempos imemoriais, há 4 mil anos atrás, porque descendem dos povos do povo fenício, que era o povo que ocupava aquela região onde se encontra o Líbano hoje. De modo que, através dessa presença libanesa, o Brasil se beneficiou muito e continua se beneficiando de grandes valores no sentido da promoção do comércio, da indústria e das profissões liberais. Eu diria que é muito importante, para entender o Líbano e entender a situação, a problemática do Oriente Médio, em que se insere o Líbano, conhecer um pouco as características geográficas do país e as características da formação da sua população. Os povos que ocuparam aquela região do Mediterrâneo, em levas sucessivas, foram se estabelecendo na região que é hoje ocupada pelo Líbano. A configuração geográfica do país, de servindo de refúgio e, ao mesmo tempo, de vocação para o comércio, fez com que essas populações fossem se estabelecendo naquela região. Os libaneses, enfim, aqueles povos que estabeleceram fugindo de perseguições na época, perseguições antiquíssimas de egípcios, de fenícios, de assírios, de hititas, de hicsos, e se estabeleceram na montanha e depois, com a presença da conquista árabe também, grupos de origem cristã foram se estabelecendo também na montanha e outras denominações cristãs foram se subdividindo e se estabelecendo ali também, juntamente após a conquista árabe com denominações também da religião muçulmana. De modo que hoje nós temos, no território libanês, em consequência desses séculos todos de convívio dessas religiões diversas que ali que estão se convivendo, temos 18 confissões religiosas oficialmente reconhecidas pelo governo libanês. Do lado cristão, nós temos principalmente maronitas, melquitas, ortodoxos gregos, sírios, armênios, coptas, e do lado muçulmano, sunitas, xiitas, alauitas, drusos, ismaelitas, wahhabitas, salafitas e takfiris. Todas essas confissões, em maior ou menor grau, com alguma, digamos, rivalidade, talvez a rivalidade seja uma palavra um pouco forte, nutrindo modos de pensar diferentes umas das outras. Bom, em 1943 deu-se a independência do país, impulsionada em grande medida pela comunidade maronita, cristã maronita. Porém, dadas as rivalidades entre essas correntes religiosas, estabeleceu-se o Líbano constitucionalmente como um Estado confessional. Isto é, o que é um Estado confessional? Em que o presidente da República é necessariamente um cristão maronita, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita, o presidente do parlamento é um muçulmano xiita, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, muçulmano druso, e os deputados eleitos numa proporção de 6 cristãos para 5 muçulmanos. Isso quando da independência, em 1943, através do Pacto Nacional. Muito bem. Com o tempo, essa configuração se alterou e nós chegaremos lá. Mas o importante é que tiremos uma lição da história, uma lição dos séculos, uma lição de centenas de anos, é que em qualquer análise política local, verifica-se a importância fundamental da confissão religiosa, que corre paralela à representação política. Em alguns momentos ela é até mais forte, em alguns momentos não. Mas essa é a premissa básica para se compreender o Líbano e o Oriente Médio em geral. A religião está sempre presente e desperta necessariamente paixões e rivalidades. Isso, a consequência, digamos assim, disto, é que em 1975, tendo como moldura essas rivalidades religiosas multisseculares, não é, iniciou-se um episódio muito, muito sangrento no Líbano, que foi a Guerra Civil, que durou de 1975 a 1990, que foi o conflito mais destrutivo da história deste povo que tem uma história de 4 mil anos, não é? E que teve origem em atritos decorrentes de mudanças na composição demográfica da população, que havia sido promovida pelo influxo imigração de milhares de integrantes da Organização de Liberação da Palestina, palestinos, de grupos que estavam sendo expulsos da Jordânia. As crescentes rivalidades entre cristãos e muçulmanos, e sobretudo dos muçulmanos que não se conformavam em ter sempre a minoria no parlamento, porque a proporção era de 5 para 4, fez com que evidentemente se estabelecesse um novo, após esta a Guerra Civil, que depois de 15 anos de negociações, os acordos de Taif mantiveram o Estado confessional, mas alteraram essa proporcionalidade para meio a meio. Hoje o parlamento é composto de 128 deputados, 64 de confissão cristã, 64 muçulmanos. Manteve-se o presidente maronita, o primeiro-ministro sunita e o presidente do parlamento xiita. Diminuíram-se os poderes do presidente maronita em benefício da confissão muçulmana, que hoje está pari passo com a confissão cristã. As relações com o Brasil tem se desenvolvido bastante. As relações econômicas, evidentemente, como eu te falei, a importância do relacionamento com o Líbano não vem da relação comercial, porque, afinal de contas, exportamos 300 milhões de dólares, o Líbano importa 3 milhões, não é muito, há espaço aí para crescer. Também a relação não tem a importância pelo produto interno bruto libanês, que é de 45 bilhões de dólares, e em Power Purchase Parity, 60 bilhões de dólares, ou pela sua renda per capita de 13.500 dólares, que, de qualquer maneira, é 3 vezes maior do que do Paraguai, por exemplo, ou da Bolívia. A relação é importante por causa desta parceria de sangue que existe. É da população libanesa, de origem libanesa, que mora no Brasil. É isto que dá ao Brasil um cacife político importantíssimo nesta região, neste país e, por extensão, em todo o Oriente Médio. De modo que, se Vossa Excelência me honrarem com a aprovação do meu nome, eu pretendo continuar dinamizando o relacionamento econômico que tem sido bastante intenso nesses últimos anos, com participação em feiras, criar talvez grupos de contato empresarial que possam se reunir uma vez por ano e sugerir nichos de oportunidades entre os dois países, realizar simpósios sobre o Brasil. Temos agora um Centro Cultural Brasil-Líbano e eu acho muito importante que possamos utilizá-lo para a realização de simpósios, de exposições sobre a cultura brasileira, porque, como lhes falei, a comunidade de origem libanesa no Brasil, emocionalmente, não sabe onde termina o Brasil, onde começa o Líbano, nem onde termina o Líbano, começa o Brasil. Este pacto de sangue que nós temos, que tem que ser aproveitado pela nossa embaixada e, evidentemente, pelo o embaixador.
Muito obrigado à Sua Excelência, o embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massou, indicado para a República Libanesa pela sua exposição. Logo em seguida, a exposição do senhor embaixador e da senhora embaixadora, naturalmente teremos a palavra dos senhores e senhoras senadoras com as indagações que acharem pertinentes fazer. Passo a palavra à Sua Excelência, a embaixadora Ana Maria Sampaio Fernandes, indicada para a República da Namíbia.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer inicialmente a suas excelências, a senadora Ana Amélia, que foi minha relatora, e o meu relator ad hoc, senador Tomás Correia, que possibilitaram que eu viesse me apresentar aqui pela indicação da senhora presidente da República, que muito me honra. Eu gostaria que o senhor me permitisse reconhecer aqui dois senadores que estiveram na minha sabatina antes de eu ir para Nairobi, onde eu sou atualmente embaixadora, o senador Eduardo Suplicy e o senador Cristóvão Buarque, que me honraram com a aprovação há cerca de 5 anos atrás. Mas o que me dá grande prazer, senhor presidente, é que eu tenho aqui a exposição de motivos que criou a Embaixada do Brasil em Vinduque, assinada por Vossa Excelência. Vossa Excelência, em 1990, teve a visão de instalar a nossa embaixada em Vinduque. E o mais interessante dessa exposição de motivos é que as razões que eram apontadas e o otimismo que... porque foi exatamente no ano, 3 meses depois, da independência da Namíbia, em março de 1990. E as observações que são feitas nessa exposição de motivos, que Vossa Excelência aprovou, as perspectivas e as esperanças que havia com relação a esse país se cumpriram. De ser um importante parceiro na zona de paz do Atlântico Sul, de ser uma democracia multirracial e multipartidária, de ser uma economia aberta, uma economia favorável aos investimentos e, ao mesmo tempo, com uma presença do Estado. E de ser uma nova nação, digamos, eles já eram uma nação, mas de ser um país onde as preocupações sociais seriam importantes. Então, houve clarividência da parte de Vossa Excelência, do governo de Vossa Excelência, no estabelecimento da nossa embaixada. A Namíbia, talvez esse mapa aqui, se o senhor me permite, me referir nesse mapa aqui, porque eu acho que esse mapa nos dá melhor a ideia da importância da Namíbia, não só como um vizinho, digamos, do Brasil, né, tal como Angola, mas a importância estratégica da Namíbia através dos séculos. Depois da aula de história aqui do Oriente Médio, dada pelo meu colega, Sua Excelência o embaixador Massot, eu me permito recordar: os primeiros europeus que tocaram a Namíbia foram portugueses, no final do século XV. E todas as potências imperiais, até o século XIX, trataram essa região de uma maneira privilegiada, se interessaram por essa região. Os portugueses, inclusive há um acidente geográfico aqui, que aparece nos mapas ainda hoje como Angra Pequena, como foi batizada por Bartolomeu Dias. Depois, já no século XVIII, foram os Países Baixos. No século XIX, a Inglaterra, a Alemanha. Então, esse valor estratégico da Namíbia tem sido reconhecido através dos séculos e permanece hoje. Permanece hoje em função de rotas de navegação importantes, em função de toda a riqueza do oceano que está aqui. Nós, inclusive, aí eu entraria, senhor presidente, eu entraria então a me referir a uma das áreas de cooperação que já era considerada na exposição de motivos que Vossa Excelência aprovou, que é a cooperação naval. Nós treinamos a Marinha da Namíbia, nós ajudamos a Namíbia a construir o desenho da sua plataforma continental, de modo a poder usufruir das riquezas da plataforma continental. E estamos ajudando a eles, inclusive, a seguirem o processo na ONU para a aprovação da plataforma continental, que é algo muito importante. E nós estamos engajados na zona de paz e cooperação. Eles desejam ter a possibilidade, inclusive, de comprar material naval brasileiro. Cria-se aí uma oportunidade dessa cooperação estratégica, também oportunidades comerciais. Eles têm interesse em comprar, desde que nós possamos financiar, encontrar formas de financiamento. Então, cria-se uma cooperação. Nós também podemos cooperar com eles na área da pesca. Eles desejam a nossa cooperação, não só para desenvolver a pesca, para também poder policiar a plataforma contra a pirataria. A pirataria é uma coisa que ressurge, né, com força nesse século XXI. Então, há essa cooperação, que é uma cooperação estratégica, uma cooperação política, que também se transforma numa cooperação econômica. Eu estive ontem, preparando-me para a conversa com Vossas Excelências, eu estive ontem numa visita de cortesia ao nosso ministro da Pesca. E Sua Excelência, o ministro da Pesca, explanou-me, inclusive, conversa que ele teve recentemente com o chanceler da Namíbia, que esteve aqui e que visitou, mostrando esse interesse nessa cooperação. Mais do que isso, a Namíbia é um país muito interessante. Eles têm uma renda per capita, eles têm uma densidade populacional muito baixa. A densidade populacional é 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. Eles têm 2 milhões e 300 mil habitantes. Têm uma renda per capita, em poder de paridade de compra, de 7.500 dólares. Mas 38% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza. Mas, ao mesmo tempo, o governo dedica 30% do orçamento a gasto social. Então, nós vemos que há uma dinâmica, eu diria, virtuosa, uma dinâmica positiva em relação aos seus problemas. Eles têm 38% da população em área urbana, 62% em área rural. Então, isso também dá um quadro das necessidades deles de desenvolvimento. As grandes oportunidades, que caso aprovada por vossas excelências, eu teria como desenvolver e teria o interesse em desenvolver, seriam exatamente as oportunidades econômicas para empresas brasileiras. Nós já temos, a Petrobras abriu um escritório na Namíbia recentemente. Temos outras empresas interessadas na área de petróleo. A Namíbia tem interesse que o Brasil entre na área de mineração. A Namíbia exporta urânio, tem diamantes. Então, há uma série de oportunidades nessa área. Outra área que me parece seria interessante seria procurar pelo vínculo com a língua portuguesa, porque o movimento político que lutou pela independência da Namíbia se refugiava e tinha relações íntimas com Angola. Então, eles falam português. O chanceler fala português, o presidente atual fala português, e eles têm desejo de entrar na CPLP. E o Brasil como observadores. E o Brasil pretende apoiá-los. Isso o ministro de Relações Exteriores, o embaixador Patriota, já manifestou ao chanceler Nujoma o nosso interesse em apoiá-los. Então, nessa parte de formação, ele já tem um convênio com Portugal para o ensino de português. Nós podemos explorar isso e desenvolver isso melhor, ter estudantes namibianos estudando no Brasil, vindo ao Brasil se formar. Isso sempre cria laços dinâmicos. E creio que missões também comerciais poderiam ser organizadas para visitar a Namíbia, inclusive porque uma das... Digamos assim, uma das coisas que está à espera agora é a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Aduaneira do Sul da África, do qual a Namíbia faz parte. Então, haverá esse acordo comercial, haverá uma série de oportunidades que se abrirão. Já a Embraer é objeto de compras de leasing, né, por parte da Air Namíbia, que pretende também abrir uma linha regular entre Vinduque e o Brasil. E eu espero que Vossa Excelência ou Vossas Excelências honrem também a Vinduque. Se eu for aprovada por Vossas Excelências e lá estiver, gostaria de receber uma missão de Vossas Excelências, aproveitando essa linha aérea que esperemos possa ser criada. Creio que é um país com o qual o Brasil já tem um compromisso muito positivo, reconhecido pelo governo da Namíbia. É uma parceria à qual eu daria continuidade com muita honra e com muito zelo. Muito obrigada, senhor presidente.